Conjunturas. Com Guilherme Sampaio, Carlos Matos e Cabo Sabino.
Olá, muito bom dia. Estamos começando Conjunturas para hoje avaliar em que pé anda a reforma política, que já passou aí o fundo parlamentar, anuncia-se também o fim das coligações. Eu gostaria de ouvir os três em relação a isso. Começo, Cabo Sabino, bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia, Carlos Matos. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos nossos ouvintes. A reforma política, como eu já havia dito, foi uma grande encenação para justificar a criação de um fundo eleitoral, porque de tudo da reforma política, podemos dizer, a única coisa que passou foi o fundo eleitoral adicionado de uma cláusula de desempenho para os partidos, que é exatamente para barrar o crescimento ou o nascimento de novos partidos no país, com o fim das coligações. E aí me parece que os grandes partidos do país esqueceram como é que se tornaram grandes ao longo do tempo, né? Que foi exatamente com coligações. E é incrível como majoritário pode coligar, mas proporcional não pode. Ou seja, é incrível como é inconstitucional uma coisa e outra não é. Mas vamos para frente. Enfim, para 2020 não pode, já para 2018 ainda vai poder. E se criou um fundo aí que se fala de 1 bilhão e 700 milhões, o que na realidade não vai atender a realidade, vai continuar o Caixa 2. Por que vai continuar o Caixa 2? Muita gente diz assim, é muito dinheiro. Aí você imagina, vereador Guilherme Sampaio e deputado Carlos Matos, o que é 1 bilhão e 700 milhões de reais para uma campanha para presidente, para 27 governadores. Nós vamos ter a renovação de 2/3 do Senado. No mínimo, ainda vamos ter aí 120 candidatos a senadores, né? Mais de 1.500 candidatos a deputados federais, no mínimo. 3.000, 4.000 candidatos a deputados estaduais. Enfim, é uma campanha que geralmente são campanhas muito caras, nós sabemos que não é. Teve alguns avanços, graças a Deus, carro de som não vai mais ter, a não ser para eventos específicos, né? Ou seja, isso barateia uma campanha e dá mais chance àquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo, né? Agora vai ter uma briga grande, essa divisão. Esse fundo, eu sempre coloquei contra desde o início, teve um ponto bom, qual é? É que as pessoas já não gostam de propaganda eleitoral. E sempre foi dito para o povo que era gracioso e não é. Aquilo na realidade é pago, era uma isenção que se dava do imposto já cobrado das emissoras, que ela pagava X, ela pagava só Y porque já debitava daquilo. Agora não vai mais ter isso anualmente, e esse imposto vai ser dado como para pagar esse fundo eleitoral. Agora 30% das emendas de bancada é um crime contra o povo. Por que que é um crime? Vou dar um exemplo do estado do Ceará. A bancada cearense mandou, por exemplo, para a saúde, que o governo do estado deve estar recebendo nesse mês de outubro, 63 milhões de reais para a saúde. Se já tivesse valendo, 20 milhões a menos o estado do Ceará ia receber em saúde. Ela não vai receber porque já não está valendo, vai receber agora. Ele deve receber esse ano referente a 2017. Mas receberia 20 milhões a menos. Mas no próximo ano, e a bancada já decidiu isso, são as duas emendas para a saúde. Aí já vai abater. E o valor é de 167 milhões de reais cada emenda. Então bote aí 300 milhões de reais, menos 20% aí, 20%. Né? Menos 30%, você tem 90 milhões de reais a menos na saúde para o estado do Ceará, porque vai destinado um fundo eleitoral. Isso é um crime.
Bom dia, Sabino. Bom dia, Carlos Matos. Bom dia, Nonato, ouvintes. Algumas questões me chamam a atenção em relação a esse texto recentemente aprovado. Primeiro é que nós não podemos chamar isso de reforma política. Eu acho que o ideal para o Brasil seria a convocação de uma constituinte exclusiva para revisar o sistema político com todas as questões polêmicas que isso envolve, inclusive promovendo um amplo debate com a sociedade. Agora, dessas reformas, aquilo que passa merece também alguma reflexão nossa. Vamos lá. Fim da coligação proporcional, eu sou a favor. Agora, se o fim da coligação proporcional é bom para o sistema político, por que botaram só para 2020? Por que não está valendo agora para 2018?
Porque não dava tempo, Guilherme. Isso aí, deixa eu só te explicar. Tu imagina só o seguinte, os partidos teriam apenas seis meses para compor, para concorrer às eleições, porque precisa estar filiado 6 meses antes. Para uma eleição a deputado não daria tempo.
Por que criaram essa gambiarra de uma janela 6 meses antes? Se não tivessem criado essa gambiarra de permitir uma janela 6 meses antes para atender a interesses do momento, não interesse estratégico do país, aí não tinha essa... Mas eu compreendo a sua ponderação. Aí depois vem o fundo eleitoral. Eu acho que até a pressão da sociedade sobre a proposta original do fundo eleitoral rendeu resultado, porque a proposta original era muito maior. E acho que agora a gente pode transformar fazer do giro um giral. O TSE podia vir agora, regulamentando a propaganda, simplificando radicalmente as campanhas. Você já me deu uma excelente notícia que eu não sabia, que é que carro de som não pode mais. Faz 3 campanhas que eu já não uso carro de som em função da questão de poluição sonora. E isso barateia a campanha. Se o TSE vem agora, padroniza as peças, diz assim, adesivo, carro envelopado, não pode, adesivo pequeno, desse tamanho, para todo mundo. Folder de campanha, desse tamanho, 64, flente verso, colorido, para todo mundo.
Tirasse bandeira, tudo isso era
melhor. Radical, bandeira, bandeirão não tem, é só bandeira desse tamanho. Se você simplifica radicalmente os instrumentos de campanha, as redes sociais tendem a ter um peso bem maior na comunicação de campanha dos candidatos, e isso permite uma campanha menor, em que o diálogo do candidato, a mensagem do candidato e o envolvimento dos seus apoiadores difundindo essa mensagem passa a ser mais decisivo. Então acho que o TSE pode aproveitar essa circunstância, é uma campanha completamente nova no financiamento. Minha intuição é que a gente avance em relação a isso, porque nós vamos ter menos financiamento privado, as empresas não podem colaborar, menos financiamento individual de pessoa física, porque também até quem tem dinheiro está com medo de colaborar com essas confusões todas. Vamos ter um fundo que é insuficiente em relação ao padrão passado. Então qual vai ser a solução? Enxugar a campanha do ponto de vista financeiro. E ao mesmo tempo isso pode dar mais ênfase às ideias, aos argumentos, que é o que deve ser discutido pela sociedade.
Bom dia, Nonato. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cabo Sabino. Bom dia, nossos ouvintes. Olha, eu fico triste, eu acho que a democracia vai sendo ferida no Brasil. Primeiro, campanha de 45 dias não existe para nome, para ser formado um nome novo. Imagine para governador, para senador, um nome que nunca participou da política. Isso não existe.
Concordo.
Isso é uma ferida grave contra a democracia. Segundo, quem pensa que o dinheiro que vai ser gasto vai ser só na campanha é mentira. Quem está ligado ao governo está fazendo campanha direto com dinheiro público. Direto, quem é governador, quem está ligado à máquina pública está fazendo campanha direto. Não existe os 45 dias. Segundo, isso é imoral, diante da crise que o país está vivendo, faltando dinheiro para o básico, como você está acabando de colocar, para a saúde, tirar 90 milhões do Ceará da saúde para financiar a campanha pública. E ainda não resolve, porque, olha, o modelo é que tem que mudar. Eu fiquei com muita pena de não passar o modelo distrital misto. A Angela Merkel agora foi eleita na Alemanha, a campanha dela custou 23 milhões de euros. Sabe quanto custou a campanha da Dilma? 300 milhões de euros. Do Aécio, a época, custou 300 milhões de euros também, o vereador Guilherme. É um modelo que está todo equivocado. Teria que mudar o modelo. Agora, só a campanha custou 1 bilhão. Aécio e Dilma, os dois gastaram 2 bilhões. Está sendo liberado 1,7 bilhão para o Brasil inteiro. Para presidente da República, para senador, para governador, para deputado federal. E vai chegar dinheiro para os deputados estaduais? Em tempo a inglês vê. Não foi feita reforma nenhuma. É a turma da Lava Jato que manda nos partidos que vai pegar o dinheiro para si mesmo. Isso é imoral o que está acontecendo e que nós estamos assistindo. Era preciso que houvesse uma reação forte da sociedade. Se tivesse para fazer esse emendo velho aí que não vai dar em nada, era melhor ter ficado do jeito que estava.
Bem, eu fiz uma sugestão, mas não quiseram, que esse fundo fosse constituído de 5% do salário de todo político brasileiro. Dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes, contribuía mensalmente para cada 2 anos, estava lá. Eu não sei quanto é que dava, mas todo mundo tinha direito de participar e aí o cara enxugava realmente a campanha, tá certo? E ia fazer dinheiro com o seu próprio travesseiro e não com o travesseiro dos outros. Mas ninguém quis, por quê? Aí fica com as emendas de bancada, que é do povo, aí não dá, né, Carlos Matos? Então, assim, essa questão e outra coisa. E quem tem dinheiro? E o grande empresário? Pode bancar a sua campanha. E o trabalhador vai poder bancar? Isso é justo?
Pois é, está se direcionando a política para quem já tem grande aprovação popular. Quem é artista, cantor.
Agora você deu uma boa dica. Eu acho que uma boa fonte seria o orçamento do legislativo. O orçamento do legislativo, se a gente parar para avaliar, tem folga. Vejo do Senado, vejo do Congresso Nacional, não digo nem da remuneração de quem trabalha, mas o orçamento legislativo é uma fonte a ser estudada.
Conjunturas.